Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Bom dia. Eu sou Marcelo Giuliani. Hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2026. Você está na Antena 1, Juiz de Fora, 91,3 FM. O programa de hoje traz um panorama completo com temas que passam por comportamento, saúde, consumo, gastronomia e estilo de vida. A gente começa falando sobre o universo pet, com um olhar especial para a maternidade das fêmeas e os cuidados essenciais nessa fase. Tem também dica para quem gosta de boa comida e experiências gastronômicas. E na área de saúde, vamos abordar a endometriose, uma condição que ainda é pouco diagnosticada, mas que impacta diretamente a qualidade de vida de milhares de mulheres. E falando em comportamento, como as redes sociais têm influenciado a forma como a gente se veste e constrói a própria imagem. A gente também entra no clima da gastronomia regional, com o lançamento do tema Liberdade para o JF Sabor 2026. Outro destaque importante é o alerta do PROCON Juiz de Fora sobre as barreiras invisíveis no consumo, especialmente para mães de crianças autistas. Um debate necessário sobre inclusão e respeito. E para fechar, um tema que tem ganhado cada vez mais atenção: a maternidade e os impactos emocionais que levam muitas mulheres a viverem em estado constante de alerta e também de culpa. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1 Juiz de Fora. Na técnica de som, Hugo Brudiolo; na geração de imagens, o Éder Renzo; e na produção, Natália Mancio.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Muito bem, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abordará o tema de um acordo para combater o crime organizado em sua reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta semana. Segundo Alckmin, o vice-presidente, os dois países podem fazer um trabalho importante de combate ao crime organizado transnacional, acrescentando que Lula já abordou o acordo com Trump e fará novamente em sua região, na sua reunião desta semana. Lula e Trump devem se encontrar nesta quinta-feira, depois que uma visita previamente planejada do presidente brasileiro ao Washington não ocorreu. O Brasil e os Estados Unidos anunciaram em abril uma iniciativa conjunta para combater o crime organizado, envolvendo a integração de dados da Receita Federal do Brasil com a alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos. A iniciativa entre a Receita e a Agência de Fronteira dos Estados Unidos prevê um compartilhamento em tempo real de informações sobre envio de armas e materiais sensíveis, com troca de dados entre os dois países sobre eventuais chegadas e saídas desses itens, além de um reforço no combate ao tráfico de drogas.
Tribuna no Ar.
E uma informação importante agora para os motoristas aqui em Juiz de Fora é a subida do bairro Estrela Sul, aqui quase em frente à Rádio Antena 1, a Rede Tribuna de Comunicação, está congestionado, viu, galera? Se você está se dirigindo para essa região aqui de acesso ao bairro Estrela Sul, venha sabendo que você vai encontrar um trânsito tumultuado. Motivo: duas carretas estão enguiçadas ou paradas aqui na subida do Estrela Sul, bem no início da subida aqui da Alameda Pássaros da Polônia. Uma das carretas é bitrem, inclusive, está travando a garagem de dois prédios. Então, se você estiver vindo para essa direção, venha sabendo que vai enfrentar congestionamento. Se puder acessar o bairro por outro lado, o faça, porque aqui está complicado o trânsito.
Tribuna no Ar.
Bem, voltando ao noticiário internacional, o Papa Leão XIV disse nesta terça-feira que espera divulgar a mensagem cristã ao falar sobre a paz, mas as pessoas são livres para criticá-lo. Declaração que ocorre após o mais recente ataque ao pontífice por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O primeiro Papa norte-americano afirmou que a missão da Igreja é pregar o Evangelho, pregar a paz, e se alguém quiser, pode criticá-lo por pregar o evangelho. Leão XIV disse que espera simplesmente ser ouvido por causa do valor das palavras de Deus.
Tribuna no Ar.
A Meta Platforms anunciou que vai expandir as medidas de proteção tecnológica para contas de adolescentes em 27 países da União Europeia e para o Facebook nos Estados Unidos, em uma tentativa de se defender das críticas relativas aos seus esforços para proteger os jovens online. Empresas de tecnologia estão sob crescente pressão em todo o mundo para desenvolver medidas de verificação de idade, devido às crescentes preocupações com abusos online, saúde mental de adolescentes e a disseminação de imagens sexuais infantis geradas por inteligência artificial. No ano passado, a Meta lançou uma tecnologia para encontrar proativamente contas que suspeita serem de adolescentes, mesmo que indiquem uma data de nascimento de adulto, e colocá-las sob proteção de contas para adolescentes. A tecnologia será expandida para 27 países da União Europeia. A Meta também está expandindo essa tecnologia para o Facebook nos Estados Unidos, e pela primeira vez, e o Reino Unido e também a União Europeia seguirão em junho. Também detalhou o uso de inteligência artificial avançada para detectar contas de menores de idade, além da simples admissão de idade. Isso inclui o uso de tecnologia de IA para analisar perfis inteiros em busca de pistas contextuais para determinar se uma conta pertence a alguém menor de idade, além de fortalecer as medidas para evitar que se contorne as regras a fim de impedir a criação de novas contas de usuários que a Meta suspeita serem de menores de idade.
Tribuna no Ar.
Muito bem, agora nós vamos falar do mundo pet, os cuidados com as fêmeas. Cada vez mais os pets fazem parte da família, e quando o assunto é reprodução, muitos tutores ainda têm dúvidas sobre cuidados necessários com as fêmeas, desde o momento certo para a gestação até os riscos envolvidos. É fundamental entender que a maternidade pet exige acompanhamento e principalmente responsabilidade. Mas afinal, como saber se a fêmea está apta para ter filhotes? Existe idade ideal? Quais os cuidados são indispensáveis para, nesse momento, né? Para falar sobre isso, nós vamos começar com o médico veterinário Leonardo Lacerda. Léo, bom dia, tudo bem com você, meu caro?
Olá, Marcelo, bom dia, tudo ótimo, você como está?
Tudo em paz. Ô, Léo, como saber se uma cadela ou gata está realmente apta a ter filhotes?
Então, isso é muito bacana, Marcelo. Por quê? Porque às vezes as pessoas, quero arrumar um cachorrinho, no primeiro cio já vou colocar para cruzar. Então, sempre eu preciso o quê? Esperar que essa gata ou essa cadela, ela atinja a maturidade sexual, geralmente a fêmea em torno de 1 ano e meio, no caso da gata, e a cadela em torno de 2 a 3 anos de vida. Porque nesse período ela já vai ter o quê? A condição de manter uma gestação sem risco de complicação.
Saudável.
Sim, porque ela precisa ter condição, ter um score corporal adequado, então ela precisa ter uma idade adequada para que ela consiga o quê? Gerar esses filhotinhos, manter essa gestação sempre com segurança e que possa ter um processo de qualidade corretamente.
Quer dizer, a idade ideal, então, de gatas, 1 ano e meio.
Sim, sim.
E de cães, cadelas?
2 anos e meio, 3 anos. Que vai dar em torno mais ou menos do quê? Entre o terceiro, quarto cio, mais ou menos.
Bom, assim como as mulheres, né? Existe um tipo de pré-natal, sim, para os animais também. Como é que funciona esse acompanhamento, Léo?
Então, isso é muito bacana, Marcelo, porque a gente sabe que todas as mulheres, elas têm aquele acompanhamento pré-natal, e as fêmeas, as gatas e as cadelas, elas precisam desse acompanhamento. Por quê? Porque toda gestação, ela pode ter complicação? Pode. Então, o que a gente orienta sempre? Vou colocar esse animal para reproduzir. Eu preciso levar esse animal para um veterinário para avaliar a questão que de vacinação, de vermifugação, porque depois que ela está gestante, eu não posso vacinar, vermifugar, por conta de questão. Tem medicações que a gente sabe que é seguro, por exemplo, questão de verme e de pulga e carrapato, que pode ser administrado durante a gestação. Mas eu, particularmente, sempre oriento a não fazer. Fazer tudo antes de colocar esse animal para cruzar.
Prevenir, né?
Sim, é o que eu falo. A prevenção, ela acaba saindo mais em conta, né? E o que eu sempre oriento, principalmente questão de cadelas, aquelas cadelas mais braquicefálicas, como bulldog, pug, que tem o risco, a chance de questão de cesárea é muito maior. Então, antes disso, que eu faça um exame de sangue, que eu faça pelo menos um eletro, para ver se esse coraçãozinho tá bom ou não. Porque quando, no caso, o animal chega para cesárea, eu não tenho tempo de fazer nada. Eu preciso pôr esse animal na mesa e fazer cirurgia. Então, se o animal for cardíaco, tiver alguma deficiência, tiver anemia, tiver algum problema renal, hepático, que não esteja apresentando aparentemente, o exame de sangue vai mostrar isso para mim. Então, eu preciso o quê? Fazer aquela avaliação toda antes. Opa, tá tudo certinho. Ah, o animal precisou de cesárea. Ele já vai ter o exame de sangue adequado, já vai ter os exames cardíacos também, que acaba sendo fundamental para a questão cirúrgica. E que a gente sempre orienta a questão do ultrassom. O ultrassom, ele não é um método de escolha para contar animal. Ele vai ver como é que está a viabilidade desse feto, como é que está a questão do desenvolvimento, questão cardíaca. Então, ele consegue, que o veterinário especialista, ele consegue avaliar ali mais ou menos e dar uma previsão de parto. Então, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas não fiz ultrassom. Eu não sei mais ou menos quantos fetos estão, se eles estão formados de maneira adequada, porque isso pode fazer o quê? Esse animal, ele pode ter uma má formação, e essa má formação vai prejudicar na hora do parto. Então, o método de escolha para eu contar é o raio-x, que eu vou conseguir contar ali as coluninhas certinho, mas o ultrassom, ele é muito fundamental. Uma coisa importante, ultrassom, vamos supor, o animal cruzou hoje, eu não posso fazer ultrassom amanhã. Eu prefiro esperar pelo menos uns 30, 35 dias ali, para eu realmente ter essa confirmação de ter um resultado com credibilidade. Porque, vamos supor, eu faço com 10 dias.
De estar fecundado,
sim,
e já
porque formado. Pode estar formado ali, porém pode ter uma absorção. Ou então o animal pode ter um aborto espontâneo. Então, por isso, a partir de 30, 35 dias, já vai estar aquela formação completa ali, e eu vou ter o quê? Um embasamento melhor para poder explicar, orientar o tutor certinho ali a questão do prazo, da viabilidade desses fetos.
Quanto tempo dura, em média, Léo, a gestação de cadelas e de gatas?
Então, geralmente, Marcelo, em torno de 58 a 63, 65. Então, ou seja, daí a importância
dias.
Do...
Dias?
Sim. Ah, tá. Então, geralmente, que 2 meses, então, mas a gente sempre orienta 2 meses. Por isso que daí a necessidade do ultrassom. Porque o ultrassom veterinário, baseado em alguns dados ali, ele consegue o quê? Opa, o prazo previsto aqui é até o quê? Dia 15 de maio. É. Então, ou seja, no máximo aguardar até 16. Não entrou em trabalho de parto, vão repetir o ultrassom para ver se tudo certinho. Ah, não tá. É importante partir para cesárea. Daí a necessidade desses exames pré-natal, como a gente fala, para que a gente possa ter uma segurança maior na hora do parto desses bichinhos.
Pelo que você está falando, o ideal, quer dizer, o ideal, o certo seria: eu tenho uma cadela ou eu tenho uma gata, eu quero que ela tenha filhotes, né? Ou um ou outro. O ideal ou o correto seria levar ao veterinário: ó, eu quero cruzar a minha cadela ou a minha gata e quero ter filhotes delas. O que eu devo fazer? O correto seria isso.
Sempre seria isso,
sempre,
né?
Sempre seria.
Mas 99% não faz. Então, ou seja, e a maioria já está acostumada com aquelas coisas tudo, então, ou seja, então deixa lá torta direito e assim vai fazendo, e depois na hora, não sei, fez ultrassom? Não fiz não. Ela cruzou quanto? Não sei. Eu vi que ela cruzou em finalzinho de janeiro. A gente já tá, o que? Vamos supor, janeiro, fevereiro, março, já tá no meio de abril, por exemplo. Não pariu ainda não. Às vezes pode ser que nem seja gestação, pode ser de uma piometra, uma infecção uterina. Então, por isso que é importante sempre eu buscar essa orientação com o médico veterinário, porque a gente vai orientar todos os protocolos certinho, a questão de prazo, como se deve ser feita a questão de estar levando a fêmea na casa do macho, ou o macho na fêmea. Então, tudo isso tem é orientado para que possa ter complicação. Vou levar minha cachorra agitada para uma casa, ela pode fugir. Então, tem cadela que não vai aceitar o macho. Então, pode ter briga. Então, ou seja, sempre procurar orientação com o veterinário, porque a gente vai conseguir ali, ó, juntamente com o dono, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ah, o gato, o cachorro é meio isso.
Alimentação também influencia nisso?
Sim, isso é muito importante, porque a questão da alimentação de ração de filhote. Então, ou seja, confirmei a prenhez da minha cadela ou da minha gata. É interessante que eu faça para esse animal uma ração de filhote, porque a ração de filhote já tem mais proteína, então ela tem mais qualidade para que se possa formar os filhotes de maneira adequada e que essa fêmea ela consiga produzir um leite, um colostro de qualidade para quando esses filhotinhos nascer. Daí a necessidade sempre do quê? Desse acompanhamento com o médico veterinário, porque as orientações, a gente já passa isso tudo para o tutor. Porque às vezes, cruzou hoje, já começa com ração de filhote. Às vezes não é assim. Então, gente, o animal pode nem conseguir ficar gestante, então por que que eu vou dar ração? Então, sempre orientação daquela adaptação de troca de ração. Então, importante sempre buscar essa orientação com o veterinário, que a gente vai orientar certinho da maneira ali, para que possa sempre fluir de maneira adequada.
Ô Léo, isso é muito importante que você está falando. Inclusive, eu queria te perguntar também sobre cães, cadelas que são adotadas. Você falou da piometra, né? Que pode inclusive levar à morte
do
animal, né? Da cadela. Porque eu adotei uma cadela, quer dizer, ela que adotou a gente, né? Ela entrou. A minha sorte é que eu tenho uma veterinária em casa e ela detectou que ela tinha piometra. Porque muita gente às vezes adota o cão e não leva ao veterinário. É outro procedimento que tem que ser feito. Adotou um animal, primeira providência, leve ao veterinário.
Sempre importante.
Por que isso é importante?
Por que acontece, Marcelo? Eu não tenho histórico nenhum desse animal. Então, se o animal está na rua, então questão de pulga, carrapato, verme, se o animal é castrado, se não é. Às vezes, hoje em dia, como tem essa questão desses castramóveis, as pessoas pegam o animal, levam a castra e voltam para a rua com ela. Então, ou seja, sempre avaliar se tem algum ponto, se não tem. Por que acontece? O animal pode ter uma doença do carrapato, pode ter uma pode ter uma piometra, pode ter um milhão de problemas que a gente não vai saber. Então, esse animal ele vai ficar comigo ali, ficou uma ex, dois meses, teve, começou a ficar prostrado, começou a ter diarreia, ter vômito. Então, são várias doenças que esse animal pode apresentar. E se eu levo esse animal para uma consulta, que a gente sempre fala quando é filhotinha, consulta pediátrica, seria como se fosse uma consulta pré-adoção ou pós-adoção. Isso é muito importante, porque questão de mucosa, questão de condição de escória corporal. Então, é muito importante. E cachorro que fica na rua, desnutrição, tem contato com pulga, carrapato. Exatamente. Então, a chance dele ter um milhão de problema é muito grande. E o que eu sempre oriento? Se eu descubro o problema antes, eu consigo tratar de acabar o problema. Porque quando o problema já está instalado ali, eu vou gastar muito mais, eu vou estar colocando esse animal em risco, porque para eu adotar e não tratar, é melhor não adotar, porque acaba não eles por elas.
Essa então, cadela, se tivesse ficado na rua, ela teria morrido.
Sim, e é muito comum essa questão, porque vai cruzando, então, ou seja, a questão de desnutrição, deficiência nutricional, então isso tudo acaba baixando a imunidade. E esse animal acaba ficando sempre predisposto a ter mais problemas.
Leve, viu? Adotou o animal? Leve ao veterinário. Não custa nada, faça exames.
Sim.
Agora, com relação ao parto, vamos voltar lá no parto. Próximo ao parto, existem alguns sinais que o tutor deve observar com mais atenção?
Sim, isso é muito bacana, Marcelo, porque geralmente, é o que eu sempre oriento para os meus clientes, cesárea é caro, e geralmente a cesárea é de madrugada, porque é o momento que o animal está mais tranquilo, mais calmo. Então, geralmente, próximo ao parto, geralmente os clientes começam a tentar fazer o ninho. Então você vê que as tetinhas começam a inchar mais, porque tudo é questão hormonal, porque ela precisa produzir o colostro, que é aquele leite primeiro ali que o animal vai produzir, que é importante que os filhotinhos mamem aquele colostro para estar adquirindo imunidade. Então, o mais comum que é? O animal começa a ficar mais quietinho, começa a fazer ninho, às vezes começa a ficar mais próximo do dono. Tá chegando a hora. Então é interessante o tutor não ficar mexendo, deixa ela no cantinho dela.
Deixa ela ficar lá.
Não, ela tem a caminha dela, ela não quer, ela quer ficar debaixo da cama. Põe a cobertinha ali e deixa no momento dela. Porque quanto mais o estresse animal, quero pegar, quero mexer, isso pode gerar um estresse pra ela e se interferir no parto. Então precisa deixar a gatinha e a cadela no momento dela, no cantinho dela, deixa que ela a natureza se encarrega de fazer.
De fazer o resto.
Sim.
Isso é importante. Só pra gente terminar, o uso de anticoncepcionais em animais ainda é comum, meu? Ele é recomendado ou pode trazer riscos?
Isso é uma briga nossa. Não vou castrar, não vou aplicar essa injeção anticio. Não faça isso. Porque a injeção anticio, como o próprio nome já faz, ela precisa ser antes do animal entrar no cio. Se eu fizer isso no cio, não vai adiantar nada. Então, o melhor método anticoncepcional que a gente tem hoje é a castração. Ela é hipersegura, tem risco anestésico, toda anestesia tem. Mas é o que eu falo, o benefício da castração para gata e cadela hoje é questão de prolongamento de vida, é qualidade de vida. Então, ou seja, é risco de gestação psicológica, tumor de mama, tumor de útero, ovário. Então, ou seja, a castração hoje, Marcelo, para tanto generalizando para os pets, é sempre o melhor método de evitar gestação, filhotinhos, fuga, porque o animal no cio, ele vai querer fugir, vai atrás de macho,
principalmente
fêmea.
Principalmente gata.
Sim, então vai fugir, vai te dar problema, e gata no cio é uma danação. Então, a gente fala, ah, não aguento mais essa ameação. É. Mas castra, porque precisa castrar. A castração, ela é um ato de responsabilidade, de amor, de carinho, que você vai estar fornecendo pro seu pet.
E de saúde, principalmente.
Sim. E anticoncepcional, aquelas vacinas de cio, nunca faça isso no seu pet. Se você realmente tem valor a ele, se você respeita e valoriza, não faça.
Principalmente em lojas de produtos agropecuários.
Isso acaba sendo ajuda, às vezes, ajuda, mas o malefício vai ser muito maior. Então, melhor castra seu animal. Ah, não tem como castrar? Procura ONG, procura castramóvel, mas tem a castração, ela é muito fundamental para os pets.
Leonardo Lacerda, médico veterinário, conversando conosco aí sobre o cio e o parto e a maternidade dos pets. Obrigado, viu, Léo?
Eu que agradeço, até a próxima, bom dia a todos.
Se Deus quiser, tchau.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685. 3217-1600 3217-1600.
Sabe por que tanta gente confia no Hospital Unimed Dr. Hugo Borges? Porque aqui a gente une tecnologia de ponta, estrutura moderna e o mais alto certificado de qualidade em saúde. O resultado? Mais de 70% dos nossos clientes escolhem o nosso hospital e já somos referência em alta complexidade em toda a região. Nosso propósito é mostrar que saúde de verdade vai além do tratamento. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges, sempre ao seu lado, cuidando do que mais importa, você.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa transmitido ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas, às quartas-feiras, a partir das 10:30 da manhã. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Comigo, Bruno Keller, Davi Sampaio e Vinícius Soares.
FM 91.3, Antena 1. Antena 1. Tribuna no ar.
O presidente de Portugal, Antônio José Seguro, promulgou um decreto do parlamento que altera a chamada Lei da Nacionalidade e endurece as regras para obtenção de cidadania. Em comunicado oficial, Seguro destacou a importância de garantir que os processos pendentes não sejam afetados pela revisão do texto, o que constituiria uma indesejável quebra de confiança no Estado ao nível interno e externo. Entre as principais mudanças, o tempo mínimo de residência legal para solicitar a cidadania passa de 5 para 10 anos. No caso de cidadãos da União Europeia e da comunidade dos países de língua portuguesa com brasileiros, o período será de 7 anos. Os candidatos ainda vão precisar demonstrar conhecimento da língua, da cultura, da história e dos símbolos nacionais. Além disso, crianças nascidas em Portugal só terão direito à cidadania se um dos pais viver legalmente no país há pelo menos 5 anos. Muito bem. Agora nós vamos falar do terceiro Festival do Queijo e o segundo Festival Gastronômico e Cultural de Belmiro Braga. A cidade já está em contagem regressiva para um dos eventos mais esperados da região. O terceiro Festival do Queijo e o segundo Festival Gastronômico e Cultural, que prometem reunir o melhor da culinária mineira, música ao vivo e experiências que valorizam a produção local. Durante 3 dias, a cidade se transforma em um grande ponto de encontro para quem ama comer bem, curtir boa música e viver aquele clima acolhedor do interior. E claro, com queijo como protagonista, né? Como diz o nosso amigo lá da Cândido Tosse, né? Não existe comida ruim, existe comida com pouco queijo. Celebrando tradição, sabor e identidade. Para contar todos os detalhes e o que o público pode esperar dessa edição, a gente conversa agora com o Jordano Caputo, da Queijaria La Porta. Jordano, um prazer enorme receber você aqui mais uma vez.
Opa, bom dia. Eu que agradeço aí aos ouvintes da rádio, ao convite. Acho que já é a quarta vez que estou aqui, né?
Já.
É sempre um prazer.
Sempre. Seja sempre muito bem-vindo. Quem costuma dizer isso que eu falei aqui é o Tenquini.
É o Tenquini.
É o professor Tenquini, ele sim, da Cândido, ele fala, não existe comida ruim, existe comida com pouco queijo. O que é que o público pode esperar dessa nova edição do Festival do Queijo de Belmiro Braga?
Olha, essa é a terceira edição, está recheada de muitos atrativos, né? Além da participação de todos os produtores rurais ali de Belmiro Braga, de produtores de queijos, temos produtores de cachaça, de artesanato, de doces e compotas. Sim. Então, o público vai poder degustar os produtos produzidos lá na região, né? E também poder adquirir juntamente, diretamente com os produtores.
Com os produtores.
Conhecendo a história, né, dos produtos, história da fazenda, história da nossa região.
Cara, e aqui do lado, né? Uma coisa maravilhosa isso.
Eu saí um pouco atrasado, né? Mas são 30 minutos.
São 30 minutos.
30 minutos.
Coisa rápida, cara.
Muito rápido, bem perto.
Pois é. O evento já chega à terceira edição do Festival do Queijo. E como ele vem crescendo ao longo dos anos. Porque a gente percebe esse crescimento e parece que isso está motivando outros produtores também a investir em qualidade, não é mesmo? E no produto, valorizar o que é da nossa região.
Isso, isso. A Queijaria La Porta, né, como organizadora do evento, ela preza muito isso, né? O desenvolvimento da região, não só um desenvolvimento da área do queijo, mas também um desenvolvimento do turismo e cultural da nossa região. Então a gente dá todo apoio a todos os produtores lá que estão na cadeia, com cursos, com apoio lá também de turismo rural, dando exemplo lá da fazenda como um turismo rural, não só a queijaria, mas também como a Paraíso vinícola e destilaria. E com isso a gente está ganhando vários parceiros, né? Na área de hotelaria, de gastronomia, estão acreditando nesta proposta.
Isso é muito importante, porque as pessoas vão investindo, a coisa vai crescendo, tomando. Porque o passeio lá é uma coisa maravilhosa, né? Você passa o dia tranquilamente lá, sem problema nenhum. Mas além do queijo, o festival também traz uma proposta gastronômica.
Opa.
E cultural. O que mais faz parte dessa experiência?
Opa, então vamos lá. Este ano, só pessoas locais que estão colocando ponto de vendas de restaurantes.
Ah, é?
Então só pessoas de Belmiro Braga. E a proposta deste ano é que cada restaurante, ele defenda um prato.
Sim.
Né? Então nós temos leitoa pururuca.
Meu Deus.
Nós temos lá um pastel de giló incrível.
Cara,
também.
Eu já vi falar desse pastel, eu tô doido pra experimentar.
Não, vai experimentar sim.
Vou experimentar agora nesse vídeo.
Temos moelinha ao molho. Então tem vários pratos sendo defendidos, né? Pelos restaurantes que estão participando. E no sábado, meio-dia, nosso corpo de jurados vai lá avaliar esse prato e trazer o resultado aí pro público.
Vocês estão fazendo uma competição interna.
Isso.
Né? Muito legal isso.
E promovendo a culinária local.
Culinária local, exatamente. Nossa, cara, isso é uma maravilha.
E na parte cultural, este ano nós temos o lançamento da Belmiroteca.
Belmiroteca.
Isso, é um projeto da Carol Laporta, filha da Gabriela Laporta. Ela traz esse projeto de uma biblioteca livre na praça. Então vai ter um totem, um stand lá.
Sim.
Com os livros que a pessoa pode pegar livremente, Devolver Se Quiser.
Livros que contam a história de Belmiro Braga.
Tem livros de Belmiro e livros da cultura, como cultura geral.
Como geral.
Como geral. Então vai ter esse livre acesso, a pessoa pode ir até o stand, pegar livros, devolver ou trazer livros, fazer essa troca, né, de livros. Isso daí vai ser um projeto que vai ficar na praça durante anos.
Ah, vai deixar.
Vamos lá, deixar lá.
Não só durante o festival.
Não.
Muito interessante isso, cara. Muito bom. Quer dizer, além disso, a programação inclui música ao vivo também, né? Como vocês pensaram essa curadoria para agradar diferentes públicos?
Olha, na sexta-feira a gente está trazendo um pop rock, né? Mais instrumental, bem clássico. É uma dupla muito boa de Valença, o Marcos e a Fran Fernandes.
Sim.
No sábado, né, atendendo todo o público.
Até sei.
Estamos aí com o Samba do Galo, trazendo multidões, arrastando o Alexandre e o Samba do Galo, às 2 da tarde, no sábado. Depois nós vamos ter uma apresentação surpresa lá, que
é só na hora.
Que eu sabendo. Às 18 horas, todo mundo perguntando lá no WhatsApp. Eu falei, não, é surpresa.
Se você falar pra mim, eu não conto pra ninguém, cara.
Vamos falar ao vivo?
Eu juro que eu não conto pra ninguém.
E às 20 horas de sábado tem Mosquito Elétrico com rock nacional maravilhoso. E no domingo temos uma, já para quem ama aí um sertanejo, uma música, um modão, tem aí o La Guardia, que tá a dupla muito boa, a partir das 10 da manhã, que é o almoço das mães, né? Vamos convidar as famílias para irem para o almoço das mães lá no festival.
Ótimo, eu tinha esquecido desse detalhe.
Porque a infraestrutura, ela comporta, tem mesas e cadeiras, tem uma praça de alimentação muito confortável, banheiros bem organizados.
Sim.
Né, tem uma infraestrutura muito bonita. E aí depois, às 15 horas, temos Ousa Samba. Então conseguimos.
Aí vai terminar o dia com samba.
Samba.
Tem que ser. a expectativa de vocês para presença de público nesse festival?
Olha, o ano passado nós tivemos 2 mil pessoas. Esse ano a gente já acredita que tenha 3 mil pessoas, pelo número de pessoas que estão entrando em contato, né? Caravanas, estão tendo muitas caravanas, muitas agências já fazendo reservas para conhecer.
Então é prudente fazer reservas antecipadamente.
Isso. E toda a divulgação, né, aqui na Tribuna no Ar, além das redes sociais, então está tendo um alcance muito
teremos
grande.
Teremos matéria na Tribuna de Minas também.
Isto.
Eu tenho uma pergunta a te fazer, porque a gente sabe que o festival valoriza produtores locais.
Uhum.
A importância desse evento para a economia e a cultura lá da região, o que vocês têm percebido já para essa terceira edição? O que já evoluiu? O que vocês já notaram de diferença em termos econômicos, culturais, presença das pessoas? O que você pode destacar assim que foi fundamental?
Olha, eu vou falar primeiro do segundo festival. Foi envolvido R$300 mil na economia de Belmiro Braga, só dos participantes.
Sim.
Dos restaurantes e dos produtores rurais.
Tá.
Então, é um dinheiro para uma cidade de 3 mil habitantes considerável, né?
Muito.
Economia. Então, esse ano a gente espera aí um movimento de 500 mil para a economia de Belmiro Braga. Com isto, o produtor ganha, né, poder de investimento na sua produção, né, de qualificação.
Claro.
Também da questão de organização perante aos selos, né, de inspeção, né, regularização da sua queijaria ou do seu produto, né, do seu doce. E também traz uma carga de empreendedorismo muito forte.
Sem dúvida. Isso, né? É fundamental também.
Então, não só o setor agropecuário que ganha, parte de hotelaria, né, que isso não entra nesse levantamento, tá? E também a procura de muitos loteamentos, né? A pessoa vai lá para comprar um lote, gostou, gostou da cidade, isso, gostou do ambiente.
Terrenos lá,
demais.
Eu sempre já teve amigo que já foi lá e já me falou. Ó, antes era bem mais barato, cara. Mas é bom pra quem tá lá, né?
Então aqueceu a economia, né? Não só da cadeia do queijo, mas também aí da venda de terreno nos condomínios.
Valorizando a região, isso é fundamental. Agora, especificamente da queijaria La Porta, o que o público pode esperar da marca durante o evento? Quais são as novidades da queijaria?
Opa, olha, o ano passado nós tivemos o Belmirão, né? O queijo de 50 quilos que foi produzido no primeiro festival e ficou um ano maturando. Este ano nós fizemos o Belmirão, mas ele, na verdade, ele foi a receita do Estela, né? Então tá entre Belmirão e Estelão, né?
Bel Estelão.
A tia Glorinha tá produzindo goiabada hoje.
É mesmo?
50 quilos de goiabada, tá lá desde cedo com fogão a lenha. Já na função lá da produção dessa goiabada gigante. Então nós vamos ter o desfile das vacas, dos animais, todas enfeitadas. A chegada do Estelão ou Belmirão. Vou deixar o público aí escolher o nome. E vai ter essa distribuição lá gratuitamente para as pessoas a partir das 16 horas.
Olha que legal.
E assim, é muito legal que as pessoas participam, degustam, conhecem os produtos.
É muito bom. Vocês estão de parabéns, cara. O trabalho que vocês vêm desenvolvendo ali, vou te contar, é de admirar, viu? Parabéns.
Obrigado.
Mesmo. É orgulho aqui para nossa região.
Não, a gente tem que crescer como um todo, né? A região, exatamente. Não só Belmiro Braga, mas como o Juiz de Fora, que traz esse apoio aí hoteleiro, né? Tanto também do Conventions, que é nosso parceiro, a Thaís.
A Thaís está sempre junto.
E a própria prefeitura, não só de Belmiro Braga, que dá todo o apoio, né? Eu quero agradecer aí o prefeito, a Câmara também de Vereadores, que está sempre nos apoiando, e também essa ligação com a prefeitura de Juiz de Fora. Também é muito importante.
Sempre apoia. Muito bem. Ô Jordano, eu quero agradecer imensamente sua participação aqui, desejar sucesso e mais sucesso. A gente vai se encontrar lá, com certeza.
Opa, vai ser um prazer.
Eu com certeza vou lá. Vamos conhecer mais de perto essa edição, a terceira edição. E te esperar aqui para a próxima. E mais novidades daí para frente.
Vamos, com certeza. Eu quero agradecer o convite a todos os ouvintes da rádio. Estão todos convidados para estarem lá conosco no dia 8, 9 e 10 de maio.
8, 9 e 10 de maio.
De maio. Inicia todos os dias.
Semana, né?
Isto mesmo. Começa todos os dias às 10 da manhã e o evento termina à 1 da manhã. É um evento família.
Ótimo.
É um evento gostoso. Né? Vale a pena.
E vá com alguém que não beba.
Com certeza.
Isso é importante,
motorista,
viu?
Motorista aí da rodada.
Aluga uma van, aluga um alguém.
Tá tendo muitas agências de turismo que estão contratando vans, né? Com horário de chegada e saída bem definido.
Isso é importante e responsável, viu? Porque vai beber e voltar não, porque você vai beber lá, não tem
com certeza.
As cachaçinhas, aliás, tem vinho.
Opa,
Eu fiquei
vai
sabendo
ser assunto
disso.
Aí de uma próxima.
Eu fiquei sabendo disso ontem.
Opa!
E tem vinho vindo a caminho.
Opa!
Aí.
Tem um tempranilo aí já quase saindo.
Pois é.
As nossas uvas já estão em pleno vapor lá no crescimento.
Depois eu te conto quem foi o fofoca. Oh.
Mas eu não vou fazer fofoca da surpresa do sábado, não. Não vou.
Jordano, um abração pra você, pra todos lá da La Porta. Muito obrigado, viu? Sucesso.
Eu que agradeço. Vocês. E no final tem que terminar com o nosso bordão lá, que bora comer queijo e ser feliz.
Isso. Abraço.
Valeu, querido. Obrigado.
Tchau.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685. 3217-1600. 3217-1600.
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Suprema 3 Rios. Uma formação que une competência, tecnologia e humanismo, praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresse também com a sua nota do Enem. Acesse suprema.edu.br. A melhor faculdade do Sul Fluminense com nota máxima no MEC. Suprema. A medicina que o mundo precisa começa com você.
Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, arroba Tribuna de Minas.
Antena 1, Juiz de Fora.
É dia D no Bahamas e no Bahamas Mix, viu? E as melhores ofertas da cesta básica da cidade é logo aqui. É para você comprar tudo muito barato sem abrir mão da qualidade. Não dá para ficar de fora dessa, hein? Olha só, ouça também essas ofertas válidas para hoje, 6 de maio, na Zona da Mata e Campo das Vertentes. Arroz Cepé Bianco, tipo 5 quilos, R$15,99. Açúcar Cristal Coruripe, 5 quilos, R$11,90. Preço imbatível, hein? Só R$11,90. Café Caboclo, 500 gramas, R$19,90. Leite Longa Vida Ita, 1 litro, R$4,55. Picanha bovina fatiada, resfriada, arroba, R$38,90. É picanha, galera. Putz, só R$38,90 o quilo. Lava louças Limpol, 500 ml, R$1,99. Frango congelado Atalaia, pacote R$6,90 o quilo. Tá barato demais, não é mesmo? Então, corre para uma loja Bahamas e Bahamas Mix e garanta os melhores preços da cidade. Mas se liguem, as ofertas só valem para hoje, 6 de maio. Dia de Bahamas e Bahamas Mix é logo aqui. Antena.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Contribuintes que ainda não enviaram a declaração de imposto de renda 2026 têm até domingo, próximo, dia 10, para aumentar as chances de entrar no primeiro lote de restituição. O pagamento está previsto para o dia 29 de maio, mesma data final para a entrega do documento à Receita Federal. A regra principal é simples: quem declara primeiro, recebe primeiro, desde que não haja pendências. Erros ou inconsistências podem levar à chamada malha fina, o que adia o pagamento até a regularização. Além da ordem de envio, alguns critérios aumentam a prioridade na fila de restituição. Entre eles estão o uso da declaração pré-preenchida e a opção por receber o valor via Pix. Quanto mais requisitos o contribuinte atender, maiores são as chances de receber já no primeiro lote.
Tribuna no Ar.
O governador Matheus Simões transferiu a capital de Minas para Paracatu esta semana, em cerimônia na prefeitura da cidade. O município será a sede do executivo estadual até sábado, dia 9, como parte da iniciativa do governo Presente para aproximar a estrutura do estado dos mineiros que vivem no interior, a partir do diálogo direto com a população e da concretização de entregas e anúncios para diferentes municípios.
Tribuna no Ar.
Outra informação importante: o prazo para os eleitores tirarem o título ou regularizarem, como por exemplo em relação à biometria, encerra-se amanhã. Aliás, hoje, dia 6, é hoje. Termina hoje, viu? No fim de semana, cartórios e tribunais regionais eleitorais do país promovem mutirões, visto que não há possibilidade de prorrogação, tá? Já que o prazo já é definido pela lei das eleições. Em Juiz de Fora, de acordo com o cartório da 153ª Zona Eleitoral, foram 1.054 atendimentos entre sexta, dia 1º, e domingo, dia 3. Até quarta-feira, hoje, na expectativa do TRE, é de que cerca de 600 atendimentos por dia com os serviços presenciais funcionando entre 9 e 19 horas. A Justiça Eleitoral reforça que o eleitor que tiver biometria não precisa ir até uma sede presencial. É só utilizar o autoatendimento por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral. Devem procurar atendimento eleitores que precisam cadastrar a biometria, tirar o primeiro título, regularizar o título cancelado, mudar o local de votação, transferir o título para outra cidade ou atualizar dados no cadastro eleitoral. É possível conferir a situação da Justiça Eleitoral pelo site do TSE, pelo aplicativo e-título ou Disque Eleitor nos números 148 ou 31-2116-3600. Vou repetir os números: 148 ou 31, que é o prefixo de BH, 2116-3600.
Tribuna no Ar.
O setor de oftalmologia da CISPES retomou mesmo oficialmente o atendimento ao público de Juiz de Fora. O novo contrato entre a instituição e a prefeitura foi publicado no dia 30 de abril de 2026, marcando a volta do serviço para a população. Os novos agendamentos para consultas e cirurgias serão feitos a partir da abertura da agenda pela Secretaria de Saúde. Já os pacientes que não foram atendidos entre os dias 16 de março e 30 de abril, exclusivamente pelo projeto Glaucoma, serão contactados pela CISPES por telefone ou pelo WhatsApp para o reagendamento desse atendimento. A instituição também informou que o plantão 24 horas não será mais feito, já que esse tipo de atendimento foi direcionado para outro prestador, com acesso pelas portas de urgência do hospital de pronto-socorro e das UPAs. Os demais setores da CISPES seguem funcionando normalmente, atendendo pelo SUS, com a manutenção dos serviços prestados à população.
Tribuna no Ar.
Muito bem, nós vamos também trazer outras informações para vocês durante a nossa programação. E também, né, eu queria só fazer um registro aqui, que ontem, né, o setor cultural brasileiro perdeu mais um grande nome, né? O produtor, além de produtor, pesquisador, autor, compositor, diretor, Guto Graça Mello, né, que faleceu ontem e foi um dos grandes nomes das chamadas novelas, né, que fizeram grande sucesso com trilhas sonoras. Várias foram compostas por ele, inclusive, né? E é importante a gente ressaltar e deixar aqui o registro e o sentimento, né, da cultura nacional, mais uma vez perdendo mais um grande nome.
ZYN 329, 91.3 MHz, Antena 1, Juiz de Fora, a número 1 em música. Tribuna no Ar.
Confirmado, em mais de 2 milhões de pessoas lotaram a praia de Copacabana no Rio de Janeiro no último sábado para acompanhar o show da cantora Shakira. Em uma apresentação marcada por sucessos da carreira e um forte apelo visual, a artista também chamou atenção pelos figurinos. Ao todo foram 13 trocas de looks entre um hit e outro. Entre eles, uma criação assinada pela estilista Giovana Rezende, de São João del Rei, o município do Campo das Vertentes, distante cerca de 150 quilômetros de Juiz de Fora. O look exclusivo foi usado durante a performance de Waka Waka, um dos maiores hits da cantora, e reforçou a estética vibrante e performática que marca suas apresentações. A peça, desenvolvida especialmente para o show, ajudou a compor um dos momentos mais emblemáticos da noite. Shakira subiu ao palco ao lado de 6 bailarinas, também vestidas por Giovanna. As peças mantiveram uma unidade estética, explorando referências à brasilidade, além de elementos como textura e fluidez no movimento. O look principal contou com um top de estrutura triangular, totalmente bordado à mão, e uma saia em camadas, combinando tecidos como chiffon, além de franjas, tranças manuais, pedrarias e vidrilhos.
Tribuna no Ar.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a fabricação nacional do imunizante ICHIK, vacina contra chikungunya, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica franco-austríaca Valneva. O imunizante é indicado para a prevenção da doença em pessoas de 18 a 59 anos que estejam em risco aumentado de exposição ao vírus. A vacina foi aprovada pela agência em abril de 2025, tendo as fábricas da Valneva como locais registrados de produção. A decisão oficializa o Instituto Butantan como local de fabricação, podendo desenvolver parte do processo produtivo em suas fábricas, mantendo os mesmos padrões de qualidade, segurança e eficácia. Trata-se do mesmo imunizante, mas sendo formulado e envasado no Brasil, o que pode facilitar a incorporação ao SUS. A STIX foi a primeira vacina a ser registrada contra a doença no mundo e é contraindicada para mulheres grávidas, pessoas imunodeficientes ou imunossuprimidas.
Tribuna no Ar.
A Reuters ganhou 2 prêmios Pulitzer nesta segunda-feira. Tanto faz a pronúncia, tá? Uma por uma série de reportagens que revelou como a gigante da mídia social Meta expôs conscientemente usuários, incluindo crianças, a chatbots de inteligência artificial prejudiciais e anúncios fraudulentos, e outro pela cobertura da campanha de vingança política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O prêmio pela reportagem sobre a Meta, de autoria do repórter investigativo Jeff Horowitz e do correspondente na China, Ingan Tan, utilizou documentos internos não relatados anteriormente, bem como técnicas inovadoras de teste de contas do Facebook e do Instagram, para descobrir os segredos do modelo de negócios da empresa. Já o prêmio de reportagem nacional nos Estados Unidos, compartilhado por Ned Parker, Linda Sou, Peter Eisler e Mike Spector, detalhou os esforços de Trump para punir seus inimigos políticos. Muito bem, vamos agora falar de um assunto também de extrema importância, um assunto muito sério, né, que nós precisamos conversar sobre, né? Nós estamos falando de um evento, ou de um evento, de um fato que tem acontecido, que o Procon desenvolveu, inclusive, uma campanha, o invisível no mercado. Você já parou para pensar que, para algumas pessoas, algo simples como ir ao supermercado pode ser uma experiência extremamente desafiadora? Pois bem, o Procon de Juiz de Fora lançou a campanha Invisível no Mercado, que chama atenção para as barreiras enfrentadas, principalmente por mães de crianças autistas, no acesso a serviços e ao consumo. E para falar sobre essa campanha, nós estamos recebendo aqui a gerente do Departamento de Estudos e Pesquisas e Projetos do PROCON, a Gisele Zacchini. Gisele, um prazer ter você aqui. Quanto tempo está sumida?
Verdade.
Tudo bem?
Trabalhando muito no PROCON.
Que bom. Que bom. Você está trabalhando muito no PROCON, é em nosso favor.
Exatamente.
O que motivou a criação dessa campanha, O Invisível no Mercado? E qual é o principal objetivo dela?
Sim, o PROCON, a cada ano, ele vem tentando trabalhar essa questão da educação, tanto dos fornecedores quanto dos consumidores. E a gente tem aproveitado as datas comemorativas para chamar atenção para questões diferentes das compras. Sim. Por exemplo, o Dia das Mães, né? Como respeitar ainda mais essas mulheres, né, do que lançar uma campanha dessa, que se respeitou a mãe de uma criança autista, respeitou todas as mães, né? Então aquilo que vale para uma mãe que tem uma necessidade especial nas relações de consumo, vale para todas as mães. Então por isso a gente lançou essa campanha, né, dessas mães que precisam sair com seus filhos precisam estar na sociedade.
É fundamental, inclusive, né? Para crescimento, né, dessa criança.
Porque a gente, quando fala em inclusão, a gente logo associa a inclusão nos ambientes educacionais.
É.
Mas a sociedade é um ambiente educacional.
Não existe melhor lugar do que a sociedade.
Exatamente. Então a gente não tem que falar só da inclusão escolar. Nós estamos falando da inclusão no mercado de consumo, porque todas as pessoas têm direito de ser bem, sim, tratadas no mercado de consumo. Então essa campanha, ela surge com esse objetivo.
Tá.
Né? Dentro desses espaços, o que os fornecedores podem fazer para melhor acolher a estas mães e a seus filhos?
Quando a gente fala em barreiras no consumo, muitas pessoas pensam só na acessibilidade, né?
Uhum.
Física. Mas esse problema vai muito além disso. Você falou a questão dos fornecedores, enfim.
Uhum.
O que vai além? O que pode ser mais trabalhado em cima dessa questão de educação com relação a essas barreiras?
Isso, os estímulos, né? O mercado de consumo, ele faz uma chuva de estímulos para que a gente compre cada vez mais.
Sim.
E para isso os espaços são cada vez mais iluminados, com mais sonorização. Isso incomoda a muitas,
nossa,
pessoas.
Autistas com barulho.
Né? Então, incomoda pessoas que, autistas e não autistas.
E não autistas.
Né? E as pessoas autistas têm sensibilidades diversas.
Muitas.
Então, espaços com muita luminosidade, com muitos estímulos, com muitos barulhos diferentes, né, dispersam as pessoas autistas e podem ser gatilhos para crises. Então, a dica que a gente traz é pensar em espaços, né, que deixe de ter estímulos, porque são estratégias de marketing, inclusive.
Lógico,
né?
Evidente.
É que isso, não é que deixe de existir isso, mas que tenha dentro dos espaços comerciais espaços que a gente chama de descompressão, onde a mãe possa ir com o seu filho, espaços de calma, onde a mãe possa se deslocar, né? E não são espaços gigantescos, sim, não, né? São os cantinhos, né? Tem um cantinho de tranquilidade com a luz mais gostosa para que a criança, a pessoa autista possa se reconectar e conseguir se deslocar bem. Isso é uma questão.
Tá.
Outra dica, né? É ter abafadores, né? De ouvido. Pode ser descartável aqueles protetores auriculares.
Fornecer, né?
Isso não é todo mundo que vai ganhar. Isso, o custo é muito baixo, né? Ou então ter aqueles fones de ouvido com abafador mesmo. É para poder voltar à calma, né? Ter condições para atender. Isso são as condições físicas.
Tá.
Agora tem as de acolhimento humano.
Por exemplo.
De treinamento dos funcionários para acolher essas mães, para não ficar questionando, está nessa fila prioritária por quê? Se está na fila prioritária, porque tem o entendimento da necessidade de estar na fila prioritária.
Exatamente.
Né? Então, é mais do que equipamentos, é treinar pessoas para o acolhimento.
Isso é importantíssimo.
É.
As principais dificuldades enfrentadas pelas mães de autistas no dia a dia, dentro de lojas e estabelecimentos, não apenas em grandes redes de supermercados, mas em lojas de um modo geral.
Uhum.
Quais são essas principais dificuldades? Além dessas que você já citou aí, tem alguma outra dificuldade, por exemplo?
É, por exemplo, né, o deslocamento dentro dessas lojas, quando a criança está em crise, né, de precisar desse deslocamento, de precisar de uma pessoa que auxilie na busca do produto.
Que tem esse preparo.
Exatamente.
É o que você falou, e preparar essa pessoa para isso.
Identificou, viu que a mãe está ali? Vá, ofereça ajuda, né? O que que você está procurando? Você está precisando de ajuda? O que que a gente... Posso carregar, né, a sua sacola, te ajudar a sair da loja? oferecer ajuda, se colocar à disposição do consumidor. Afinal, a loja só existe porque existem consumidores. E o que, que é uma questão? Quando a pessoa não se sente acolhida, essas mães não se sentem acolhidas, o que, é que elas começam a fazer? Usar o e-commerce. Procon é contra e-commerce? De jeito nenhum. Só que os espaços virtuais de compra são espaços propícios para a gente cair em vários golpes. Então, além da gente estar tirando essas mães, dos espaços físicos,
do golpe,
exatamente, a gente ainda induz que essa mãe só tem direito a fazer compras por meio digital, por exemplo.
E aí ela é uma vítima em potencial.
Exatamente. Então, é uma outra questão que a gente chama atenção também. Então, acolha no mercado físico para que essa mãe se sinta bem no seu espaço de loja, possa circular com seu filho e ter direito ao acesso ao consumo como todas as pessoas.
Essa campanha, como você falou, fala sobre barreiras sensoriais também, como luz, som. Esses fatores impactam a experiência de consumo. Eu presenciei uma cena uma vez dentro de um mercado, de uma criança que estava aos prantos, aos berros, e uma pessoa passou e falou com a mãe dessa criança: nossa, mas essa criança é birrenta, então precisa de educação. Eu disse: não, ela não é birrenta, não. É porque caiu uma garrafa atrás dela, fez barulho, ela e ela é autista.
Essa talvez